UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta aqui pela rádio UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. E nesta semana, lembramos os 35 anos de morte de Amácio Mazzaropi. O ator e diretor, que iniciou sua carreira no cinema em 1952, tem uma filmografia com mais de 30 produções marcadas pelo humor. Para falar um pouco sobre a trajetória de Mazzaropi, eu conversei com a coordenadora do Museu Mazzaropi, Pamela Botelho. E você ouve essa entrevista agora. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada, Pamela Botelho.
Muito obrigada, obrigada pelo convite.
Pamela, como o Mazzaropi começa a sua carreira artística?
O Mazzaropi começou no circo e ele passou por diversas mídias. Do circo ele vai para o teatro, do teatro ele vai para a rádio, da rádio para a TV e só aos 40 anos que ele chega no cinema.
E como é que foi a transição do Mazzaropi de frente para as câmeras atuando para de trás das câmeras já dirigindo?
Bom, ele percebeu em determinado momento que aquele público que estava indo para o cinema, ele ia buscando o Mazzaropi, procurando por ele. Então, ele acreditava que se ele produzisse os próprios filmes, ele teria muito mais liberdade, além de ter um retorno muito maior também. E essa independência era muito importante. Assim, ele cria a Panfilmes, a Produções Amácio Mazzaropi, e aí, então, ele vai produzir 24 filmes, mais do que um filme por ano, considerando que a produtora durou 22 anos.
Os filmes do Mazzaropi, muitas vezes, eles se passam em cenários de interior. Existe um motivo que leve a esse padrão?
Aqui foi onde o Mazzaropi começou, né? O Mazzaropi mudou para o interior, para o Vale do Paraíba, muito novo. E ele ficou entre mudanças com os pais, São Paulo, interior, durante bastante tempo. E ele acabou adotando o Vale, essas cidades onde ele cresceu, para mostrar e interpretar o personagem que ficou mais famoso, que foi o Caipira. Então, nenhum lugar ideal seria realmente mostrar através do interior.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela rádio UFMG Educativa. Eu converso com a coordenadora do Museu Mazzaropi, Pamela Botelho, sobre os 35 anos de morte de Mazzaropi. É possível dizer que os filmes de Mazzaropi fazem críticas sociais, Pamela?
Com certeza, sem dúvida. Além de fazer críticas sociais, ele também tratava de temas muito à frente do tempo dele, como inclusive falar sobre reciclagem em um momento daquele, ou falar sobre o divórcio quando ele ainda era proibido, entre outros diversos temas.
E como a crítica reagia diante das produções de Mazzaropi?
A crítica via de um lado negativo, e o Mazzaropi tinha um ressentimento por isso, porque ele sabia que ele estava fazendo para o Brasil, para o público brasileiro, e era esse público que ele queria levar ao cinema, e ele não precisava, e para isso ele precisava tratar dos filmes, falar com uma linguagem que esse público entendesse. E a crítica naquele momento não entendia isso. E isso foi visto só muito, muito mais adiante.
É possível dizer que a crítica mudou em relação ao Mazzaropi hoje?
Com certeza. A gente fica feliz em saber que os filmes e a questão Mazzaropi está sendo revista, e revista com bons olhos, entendendo qual era o intuito do Mazzaropi e o porquê da linguagem que ele utilizava.
Pamela, um personagem marcante aí do Mazzaropi foi o Jeca Tatu. Como é que o Jeca Tatu acaba se tornando uma referência quando falamos do trabalho de Mazzaropi?
Foi um dos filmes mais assistidos e acaba sendo um dos mais populares. E também ele é um personagem que vem de Monteiro Lobato. Então são dois grandes nomes utilizando o personagem Jeca Tatu de formas diferentes, mais popularizando o personagem.
E, para você, a que se deve a imortalidade da obra de Mazzaropi? Por que Mazzaropi é falado até hoje e é assistido até hoje?
Porque até hoje o que ele fez é construir uma obra que é inimaginável. Pensar que algum outro homem vai construir a indústria do cinema de uma pessoa só, que foi o que ele fez. Ele produziu produziu 24 filmes de forma independente, teve um dos maiores estúdios da América Latina ao seu tempo. Então, é algo que precisa realmente ser revisto. Falava, né, de temas muito à frente do tempo dele, fazia críticas sociais, mostrava um momento que o público brasileiro estava passando na época, que foi muito importante, que retratou essa época da mudança do homem do campo para as grandes cidades. Então, é um tema, sem dúvida, sempre que precisa ser revisto e trabalhado e conversado.
Pâmela Botelho, você que é a coordenadora do Museu Mazzaropi, conta pra gente um pouco mais sobre esse projeto desse museu, qual é o papel dele?
O papel do museu é exatamente esse, rever e manter a memória da obra do Mazzaropi, essa história que é tão importante para o cinema nacional e para a cultura caipira. O museu fica em Taubaté, inclusive foi construído nas dependências de onde foi o estúdio do Mazzaropi à época. E aqui a gente atende ao público de todas as idades, a gente tem uma exposição interativa muito interessante, exibições de filme e outros tipos de atividades para poder continuar com esse intuito de que as pessoas conheçam ou lembrem ou se interessem mais pela obra do artista.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, Pâmela Botelho.
Eu que agradeço, muito obrigada a todos.
Você ouviu a minha conversa com a coordenadora do Museu Mazzaropi, Pâmela Botelho. Nesta semana, lembramos os 35 anos de morte do ator e diretor que marcou o cinema brasileiro com suas produções humorísticas. Para ouvir essa entrevista novamente, você pode visitar nosso site www.fmg.br/rádio e procurar pelo programa Noite Ilustrada. Se você quiser saber mais sobre Amácio Mazzaropi, visite o site do Museu Mazzaropi. O endereço é www.museumazzaropi.org.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.